investigadoras e policiais do Brasil com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos no combate ao contrabando e ao narcotráfico. De Brasília, André Anelli.
Mônica Rosenberg, essa negociação aí do presidente Lula com Donald Trump, é o Brasil que corre o risco novamente de exportar aí minerais críticos, usar essas terras raras e importar a tecnologia novamente naquele velho modelo, né, que a gente sempre adotou com o modelo de pouco industrial que o Brasil necessita tanto se desenvolver, né?
Patrícia, você tem toda a razão. O Brasil poderia ser pioneiro, ser protagonista e já estar exportando a tecnologia. Nós tínhamos tudo para estar à frente dessa revolução tecnológica. Temos um povo que é early adopter, que adota em primeira mão as tecnologias. É um povo que entende rapidamente como funcionam essas tecnologias. Então, nós poderíamos ser laboratório para desenvolvimento de coisas inovadoras de ponta, mas não. Estamos limitados a exportar matéria-prima. Isto posto, essa matéria-prima é preciosíssima, o mundo inteiro está em busca, vale muito dinheiro e o Brasil tem reservas enormes. Se vocês imaginarem um círculo, metade de toda a produção, toda a reserva no mundo está na China e da metade que sobra, a metade, ou seja, um quarto das reservas mundiais estão no Brasil. Nós temos muito desse material, muito dessas terras raras, são os metais preciosos que servem para produzir os chips e os materiais de altíssima tecnologia. O mundo quer e o Brasil tem para oferecer. Então, que tenhamos inteligência na negociação, que não entre aquela conversa de, ah, é do Brasil, estamos vendendo a nossa alma, nós estamos fazendo comércio inteligente, temos algo precioso que o mundo inteiro quer, sejamos inteligentes na hora de negociar esse pequeno tesouro escondido aqui no nosso subsolo.
Mas a volta atrás sobre a taxação, muita gente considera que já houve essa conversa, né, Nelson Kobayashi, com o presidente americano e o nosso presidente Lula. Então, de fato, o que deve ser a tratativa? Será que é para avançar nessas negociações estabelecidas lá atrás, se é que de fato elas aconteceram?
Pois é, se houve essa conversa, de fato, não foi anunciado, né, David? E eu tenho até certa dúvida se isso de fato aconteceu, porque o presidente americano Donald Trump, ele retirou as taxações, isso aconteceu logo depois de um certo acordo com os chineses, justamente para a exploração de terras raras em outros países que seriam concorrentes do Brasil nesse aspecto, apesar de haver uma limitação muito grande de quem é que tem isso na mão para negociar, né? Mas em relação a esta próxima conversa, que já se anuncia, terá como objeto de pauta a negociação das terras raras, eu acredito que o Brasil poderia estrategicamente, além de negociar sim as terras raras, poderia colocar alguns outros incrementos na negociação que pudessem favorecer o país a médio ou longo prazo também. Estou falando de alguma maneira em que essas terras raras possam ganhar valor agregado no próprio território brasileiro. Uma espécie de industrialização, de transferência de tecnologia, principalmente com esses países que seriam os beneficiados nesse momento, para a gente começar a ter aqui no nosso território uma economia sustentável, não só em relação a terras raras, mas a tantos outros atributos que a gente tem como riqueza aqui, principalmente no setor de energia, nos minerais, no próprio petróleo, que sai do Brasil de maneira crua para refinamentos em outros países. O Brasil precisa começar a olhar com olhos não só para o imediato, mas também para médio e longo prazo, para as próximas gerações. A gente está muito, mas muito longe disso. Em algum momento, as riquezas naturais vão acabar. E aí o que vai ficar vai ser justamente o que se produziu, o que se fez com isso.
E voltando aqui para o Brasil, a violência em um cartão postal de São Paulo. Frequentadores do Parque Ibirapuera, na zona sul da capital, estão sofrendo com uma onda de furtos e roubos. Assunto para Marcelo Matos.
A violência na capital também está presente no Parque Ibirapuera. Frequentadores e turistas estão sendo furtados. Roubados mesmo numa das grandes atrações de São Paulo. Não é apenas sensação. Ao longo de 2025, a Polícia Civil na área da segunda seccional registrou altos e por cento em criminosos presos e apreendidos, num total de 4.200 detenções e 289 armas de fogo retiradas de circulação.
Diante dos riscos de furtos e roubos no caminho para o parque ou no interior do parque, os frequentadores passam a se utilizar aí de medidas para tentar garantir maior segurança, como não circular com alianças, relógios e até os telefones celulares.
Infelizmente, fui alvo aqui nas mediações a menos de 500 metros do Parque Ibirapuera.
Levaram tudo.
Levaram celular, corrente, relógio, foram duas pessoas de motocicleta, infelizmente, levaram tudo.
A gente sempre escuta notícias, né, de que tem assaltos, e principalmente de celular e aliança. Ultimamente, eu tenho algumas amigas que, infelizmente, já passaram por essa situação.
Os carros ali que vêm da região ali, que entram na Dante Pazanese, até no horário de saída da escola, né? Já teve alguns casos de as pessoas estarem, os pais estarem esperando as crianças e aí aparecer alguém e bater no vidro do carro e levar celular. Já mais de uma vez eu ouvi relatos com relação a isso.
Numa demonstração ainda clara da violência, uma tentativa de homicídio está sendo investigada pela Polícia Civil, ocorrida na terça-feira, dia 17, na Avenida Pedro Álvares Cabral. PMs estavam em patrulhamento durante um bloco de carnaval quando foram informados de uma pessoa esfaqueada. A vítima, um homem de 20 anos, foi socorrida à UPA Santa Catarina, sendo transferida posteriormente ao Hospital Geral Pedreira. O caso foi registrado como tentativa de homicídio no 27º Distrito Policial na região do Ibirapuera.
Nós conversamos com os comerciantes aqui nos seus quiosques. Por razões aí contratuais, os permissionários não podem dar entrevista, mas confirmaram que os arrombamentos e os furtos têm sido comuns aqui no Parque do Ibirapuera.
12 comerciantes reclamam de furtos e arrombamentos de quiosques recentemente. O conselheiro do Parque do Ibirapuera, Cláudio Neslinger, explica que a concessionária Urbia administra o parque, mas a segurança está a cargo das polícias militar e guarda civil metropolitana. Ele lamenta a remoção de uma base permanente que era da GCM no parque.
Furtos e tentativas de furto, roubo, então a gente está falando de celular, bicicleta, bolsa, carteira, objetos de mães que estão com filhos, até a violação das barracas dos ambulantes, que são fixas agora, né? Elas não eram antes.
A Secretaria Municipal de Segurança Urbana coloca que a GCM realiza ações coordenadas com a concessionária para a segurança dos visitantes. Essa segurança é reforçada nos horários de maior movimento, com rondas motorizadas no perímetro do parque e patrulhamento nos pontos de maior necessidade. E o entorno conta com câmeras inteligentes do programa Smart Sampa. Já a Secretaria Estadual da Segurança Pública esclarece que as polícias civil e militar atuam de forma integrada nas ações de segurança que envolvem o Parque Ibirapuera. A Urbia privada que administra o posto de pontos comerciais, o local conta com 120 pontos de venda e tem adotado medidas preventivas como a substituição de carrinhos antigos por modelos mais novos e a orientação de vendedores autônomos quanto ao uso adequado de travas de segurança e dispositivos de alarme. A Urbia informa ainda que a iluminação pública do parque é de responsabilidade da concessionária Ilumina. Ressalta também que, por se tratar de um espaço público, a segurança é atribuição da Guarda Civil Metropolitana e da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Ainda por meio de nota, a Urbia reafirmou que a responsabilidade contratual se limita à segurança patrimonial do equipamento e também o apoio operacional às autoridades competentes. Disse ainda que solicitou dezenas de vezes reforço de policiamento no Parque Ibirapuera ao poder público, mas que não houve uma resposta efetiva até o momento. Sobre a retirada da barraca da GCM, a Urbia afirmou que não tem obrigação contratual em reformar ou implantar uma base da Guarda Civil Metropolitana no Parque Ibirapuera. Disse ainda que a base anteriormente localizada no Portão 5 já se encontrava desativada quando a concessionária a assumiu a gestão.
Bom, a gente continua falando de violência porque um criminoso morreu depois de assaltar trabalhadores de uma obra em São Paulo. Outro ladrão conseguiu fugir e ainda não foi localizado. A reportagem é da Júlia Firmino.
As imagens de circuito de segurança mostraram exatamente o momento em que trabalhadores de uma obra são abordados por dois suspeitos que surgem de moto. Eles parecem obrigar as vítimas a darem seus pertences de valor. Na sequência, foge da cidade. Segundo os poucos metros dali, outras câmeras flagraram quando um dos suspeitos é baleado. De outro ângulo, é possível ver exatamente o momento em que um deles cai no chão e bate na roda de um caminhão, depois de ser alvejado. O comparsa segue sem olhar para trás. O tiro veio de um guarda civil municipal que estava de folga, passava pela região e, ao ver a cena, resolveu intervir. O GCM que reagiu trabalha na cidade de Taboão da Serra, na região da Grande São Paulo. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, a dupla teria roubado alianças e correntes das vítimas. O suspeito atingido tinha 20 anos. Ele foi baleado na cabeça e não resistiu. O outro criminoso ainda não foi localizado pela polícia.
O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o presidente Lula assinaram um acordo sobre os minerais críticos e terras raras em Nova Delhi. Durante a madrugada, Lula falou em coletiva e quem vai trazer todas as informações ao vivo para a gente, direto de Brasília, é o nosso repórter André Anelli. Muito bom dia, Anelli.
Oi, David. Muito bom dia para você, a Patrícia e a todos aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan. Os governos do Brasil e da Índia assinaram 8 documentos, entre eles uma declaração conjunta sobre a parceria digital para um futuro e também um memorando de entendimento sobre a cooperação no campo de elementos de terras raras e minerais críticos. Em meio a acenos de concordância com o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, inclusive os dois tiveram até mesmo uma caminhada de mãos dadas, o presidente Lula defendeu que os dois países devem trabalhar juntos para que o mundo não entre nunca mais numa guerra fria entre duas potências. Uma referência aos Estados Unidos e também à China nessa guerra comercial. As declarações foram dadas na residência oficial do primeiro-ministro em Nova Delhi.
Temos na Índia um país com muitas similaridades, apesar da diferença de quantidade de habitantes, vários dos nossos problemas são similares, nossos conhecimentos científicos e tecnológicos estão próximos e se nós trabalharmos juntos, a gente vai fortalecer a relação bilateral Brasil e Índia, a gente vai fortalecer a nossa relação com o Mercosul e a gente vai fortalecer o Sul Global. Para que a gente não entre nunca mais numa guerra fria entre duas potências.
Outro destaque entre os acordos assinados foi o memorando envolvendo medicamentos, esse memorando que abre caminho para ampliação da produção de remédios por empresas indianas aqui no Brasil. O presidente Lula também destacou a integração na área de defesa, não incluída nesses documentos assinados, mas abrangendo a presença da Embraer na Índia, além de um acordo para manutenção de submarinos dos dois países. Por fim, Lula destacou o crescimento de 25% do fluxo de comércio entre Brasil e Índia em 2025, que, segundo ele, está avançando o comércio tão rápido que seria necessário revisitar o objetivo para 30 bilhões de reais, aliás, 30 bilhões de dólares até 2030. Após esses compromissos na Índia, a gente relembra que o presidente Lula viaja para a Coreia do Sul, completando o roteiro da viagem à Ásia. David, Patrícia.
Tá certo, Anelli, muito obrigado pelas suas informações.
Olha, e o fim de semana ainda vai ser de carnaval no Rio de Janeiro. E quem tem os detalhes é ele, o Rodrigo Viga.
Carnaval ainda não terminou aqui no Rio de Janeiro. Blocos, filho das campeãs, neste final de semana. Entre a noite deste sábado e a madrugada de domingo, 6 escolas, as melhores classificadas no grupo especial do Carnaval do Rio de Janeiro, vão promover uma nova festa, o desfile das campeãs na Passarela do Samba. Pela ordem, Estação Primeira de Mangueira, a mais popular. É por aqui, Imperatriz Leopoldinense. Teremos ainda Salgueiro, Vila Isabel, Beija-Flor de Nilópolis e a campeã, tetracampeã do Carnaval do Rio de Janeiro, Unidos de Viradouro, da cidade de Niterói, que contou a história do mestre Cissa, cerca de 70 anos de idade, mais de 40 dedicados ao carnaval, um baluarte, um ícone do Carnaval do Rio de Janeiro, um mestre de bateria, reconhecido por todas as agremiações do Carnaval do Rio e também do Estado. Esquema de segurança permanece de pé, atento, até final deste domingo. Afinal de contas, ainda tem 38 blocos para desfilar até as últimas horas deste domingo aqui no Rio de Janeiro. Bloco pequeno, bloco grande, mega bloco. Um ano, para muitos, efetivamente, só começa a partir da próxima segunda-feira, 23 de janeiro. De 2025. Do Rio, Rodrigo Viga.
Rede Jovem Pan. Agora 9 horas.
Repita.
9 horas em ponto.
Oi, gente! A Jovem Pan acabou de lançar a Classic Pan e finalmente o aplicativo saiu. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar Classic Pan. O aplicativo é a melhor rádio do Brasil. Agora no seu circo. Baixa o QS, hein?
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sincicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gossil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gossil.
Seminário LID, Wellness e Qualidade de Vida. Dia 26 de fevereiro, quinta-feira, às 8 da manhã, na Casa LID, em São Paulo. O encontro reúne médicos, pesquisadores e especialistas em debates sobre longevidade e qual o impacto da felicidade para uma vida melhor. Seminário LID, Wellness e Qualidade de Vida. Dia 26 de fevereiro, quinta-feira, às 8 da manhã, na Casa LID, em São Paulo. Para participar, acesse lid.com.br. Quem é líder, está no LID.
Comunicar vai além de falar. É marcar presença onde o seu público está. Textos, vídeos, posts e relatórios. Dezenas de canais exigindo presença, consistência e velocidade. É por isso que criamos a SAMP, um ecossistema de inteligência artificial que entende, cria e publica conteúdo com o seu público. De PDFs a notícias, de textos a voz, de ideias a impacto. SAMP, conteúdo inteligente para o seu negócio.
Começamos no rádio, conquistamos o digital, fortalecemos a TV fechada e agora, damos um novo passo. Chegamos na TV aberta, uma nova presença em São Paulo, no Canal 51. Um conteúdo que acompanha o ritmo do dia com informação, debate, análise, entretenimento e esporte. Jovem Pan, agora na TV aberta, Canal 51.
segunda a sexta, opinião e informação é na Jovem Pan News. Às 18h.
De segunda a sexta-feira, você começa a sua noite com muita opinião sobre política e economia aqui em Os Pingos nos Is.
E às 20h.
O panorama completo das últimas notícias do dia você encontra aqui no Jornal Jovem Pan.
Jovem Pan News. Jornalismo independente.
Em todos os lugares.
Esta é a Jovem Pan News.
9:04.
Repita.
9:04. A nova taxa global de 10% anunciada por Donald Trump em resposta à derrubada do tarifaço pela Suprema Corte Americana entra em vigor na terça-feira. Pedro Trito.
Cumprindo a promessa, o presidente americano Donald Trump anunciou uma nova tarifa global para as exportações aos Estados Unidos. Em uma rede social, o republicano escreveu: "É com grande honra que acabo de assinar, aqui do Salão Oval, uma tarifa global de 10% sobre todos os países, que entrará em vigor quase imediatamente." A Casa Branca informou que as novas taxas entrarão em vigor na próxima terça-feira, mas com algumas exceções. Ficam de fora bens do Canadá que estejam dentro do acordo entre os dois países com os Estados Unidos. Alguns produtos agrícolas específicos, como carne bovina, tomates e laranjas. Produtos farmacêuticos e compostos usados na fabricação de remédios, minerais críticos, itens ligados ao setor de energia e certos eletrônicos. Além de produtos têxteis e vestuários de países do Tratado de Livre Comércio entre Estados Unidos, América Central e República Dominicana, com isenção de impostos. Ao anunciar a nova taxação, Trump voltou a criticar a Suprema Corte do país por derrubar o tarifaço. "Os membros da Suprema Corte, que votaram contra o nosso método de tarifas, perfeitamente aceitável e adequado, deveriam se envergonhar. A decisão deles foi ridícula, mas agora o processo de ajuste começa e faremos todo o possível para arrecadar ainda mais dinheiro do que antes." Um estudo da Penn Wharton Budget Model projeta que os Estados Unidos poderão ter de devolver até US$ 175 bilhões arrecadados com tarifas após a decisão da justiça. A professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso, entende que o alcance da decisão que barrou as tarifas em vigor até então ainda gera dúvidas.
"A Suprema Corte declarou a legislação, as leis promulgadas por Donald Trump inconstitucionais, mas não determinou de forma clara se os efeitos destas inconstitucionalidades, eles retroagem, ou seja, eles vão para aquele momento do qual Donald Trump elaborou as leis, ou seja, essas leis seriam inconstitucionais, ou seja, nulas desde a origem, ou se seriam esses efeitos prospectivos daqui para frente, ou seja, os efeitos da nulidade, da inconstitucionalidade daqui para frente. Isso a corte não disse. Corte americana é sempre para trás. Declarada a inconstitucionalidade de uma lei hoje, os seus efeitos voltam para trás, retroagem, e tudo que foi feito, cobrado, deve ser restituído e é nulo. Mas não foi isso que a Suprema Corte deixou claro.
Para a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, o principal ponto de atenção será a análise detalhada sobre o prazo para a retirada das tarifas de 40% e 10% sobre produtos brasileiros e a substituição pela nova tarifa global de 10%. Segundo a Firjan, também seguem com ponto de atenção as possíveis investigações anunciadas sobre práticas comerciais de outros países. O presidente executivo da Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, José Veloso, avalia que a decisão é positiva para o setor num primeiro momento, mas é importante o Brasil continuar negociando com a Casa Branca.
"No curto prazo, a tarifa do Brasil para os Estados Unidos de máquinas e equipamentos zerou. No médio prazo, elas podem retornar. Então a gente tem um risco aqui. Se a gente embarcar hoje uma mercadoria para os Estados Unidos, pode acontecer que no período de transporte, antes do desembaraço, volte alguma tarifa. Não, isso nós só vamos saber com o tempo. Então, por isso também é importante a negociação que o presidente Lula vai fazer em março na Casa Branca para derrubar as tarifas. Então, por hora, nós temos o problema resolvido. Existe o risco de retornar. Então, por isso ainda há importância de uma boa negociação para evitar qualquer tarifação extra.
No mercado financeiro, a reversão parcial do tarifaço animou investidores. Nos Estados Unidos, as principais bolsas fecharam em alta. No Brasil, o dólar caiu 0% aos R$ 5,17, menor valor desde maio de 2024. Já o Ibovespa, no fechamento após a derrubada do tarifaço, com uma alta de 1,06% aos 190.534 pontos.
Bom, duas pessoas ficaram feridas em um incêndio na Brasilândia, na Zona Norte. 40 barracos foram consumidos pelas chamas. Misael Mainetti tem todas as informações ao vivo para a gente sobre esse histórico, né, que a gente vê, infelizmente, nas comunidades, né, Misael?
É, a polícia ainda continua investigando este caso. Foi um incêndio que aconteceu em 700 metros quadrados ali na Brasilândia, fica na zona norte da capital paulista. Duas pessoas feridas, como você mencionou, uma com uma luxação e uma outra criança que aspirou fumaça, as duas sem risco de morte. Esse incêndio se espalhou rapidamente entre as moradias, afinal a gente está falando de moradias de madeira. Então, quando isso acontece, tende a espalhar mais rápido o incêndio, ainda mais se houver vento. Então, foi realmente, né, um incêndio importante, porque ele se espalhou rapidamente e as viaturas tiveram que fazer um controle rápido da situação. Foram aí 15 viaturas, pelo menos, mais de 30 bombeiros trabalhando nesta ocorrência, mas a polícia ainda não sabe se foi um incêndio criminoso ou o que causou o porquê desse fogo em todas estas casas. E, infelizmente, isso é rotina em comunidades como essa, como mencionei, onde, né, as casas são feitas de madeira. A gente também vê isso muito na Baixada Santista, nas palafitas, que são essas casas feitas sob o mangue. Então, realmente preocupa muitas, enfim, famílias moram nestes lugares e a gente segue acompanhando essa investigação. David e Patrícia.
Tá certo, Misael. Muito obrigado pelas suas informações. Ao vivo, direto de São Paulo.
O deputado federal Guilherme de Ritchie foi mantido como relator. O Igor Damasceno tem os detalhes.
Olá, é exatamente isso. A base aliada ao governo no Congresso Nacional não está nada satisfeita com a decisão do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, em manter o deputado federal Guilherme de Ritchie na relatoria do PL Antifacção. Esse texto foi feito originalmente pelo então ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e serve para trazer endurecimento da punição a pessoas faccionadas, ou seja, membros de organizações criminosas, facções pelo país. O texto inicialmente esteve na relatoria de Guilherme de Ritchie, que desidratou a matéria escrita por Ricardo Lewandowski. Ele apresentou várias versões e a versão que foi aprovada em plenário é totalmente diferente àquela estipulada pelo governo. Mas quando a matéria começou a tramitar no Senado, o relator, senador Alessandro Vieira, fez modificações e aproximou a versão do Senado àquela que foi feita pelo governo federal. Pelas redes sociais, Guilherme de Ritchie prometeu um texto técnico e muito próximo das melhores práticas internacionais, ou seja, já confirmou que o substitutivo no Senado vai sofrer modificações na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir.
Que não dá para aceitar a redução de penas, o nosso objetivo é aumentar as penas e manter aquele mínimo de 70% do cumprimento de pena em regime fechado, podendo chegar até 85% se os criminosos forem líderes das organizações criminosas.
Bom, o deputado federal Lindbergh Faria, que é da base aliada ao presidente Lula, criticou essa decisão de Hugo Mota em manter a relatoria com de Ritchie, porque disse que o deputado acaba politizando o tema e enfraquecendo a proposta, o debate sobre o crime organizado. Lembrando que o PL antifacção prevê punições mais severas a pessoas que estão envolvidas com crime organizado. Na justificativa do governo federal, a versão de Guilherme de Ritchie acaba esvaziando o poder de investigação da Polícia Federal e, consequentemente, enfraquecendo o combate às facções criminosas. Na próxima semana, esse texto já começa a tramitar com mais velocidade na Câmara dos Deputados e a oposição promete apoiar a versão de Guilherme de Ritchie. Voltamos ao estúdio.
Vamos analisar esse tema, começando pelo Gesualdo Almeida, porque, de fato, né, muitas narrativas foram geradas, mas ao longo da construção desse texto, alterações foram feitas, até 6 substitutivos, aí o de Ritchie teve essa alteração realmente, mas aquele trecho que tratava sobre a Polícia Federal ter que pedir uma autorização à Polícia Estadual para realizar uma investigação, ou seja, ao governo do Estado, que pegou mal. E agora, voltando ele como relator, que esse trecho foi retirado, só que a busca principal que eu vejo diante de tudo isso, dessas narrativas que são geradas em transição, é que eles estão brigando por protagonismo. É isso que você enxerga também, Gesualdo?
Geral, David, é o protagonismo eleitoral. A segurança pública será a grande pauta dessas eleições, porque a sensação da criminalidade é muito grande. Vimos há pouco o que tem acontecido, por exemplo, um pequeno exemplo, aqui no Ibirapuera, o índice de roubos e de assaltos aumenta significativamente. Numa época em que, se nós levarmos em consideração o efetivo da polícia no estado de São Paulo, no ano de 2000 eram de 92 mil policiais, em 2026 é de 80 mil policiais. A população aumentou 20% e caiu o número de policiais em 13%. Falar de segurança pública não é apenas a proposta de emenda constitucional que trata da segurança para outra discussão. Ela procura criar o sistema único de segurança pública. Não é apenas essa discussão da PEC, do projeto de lei das facções, que estava na Câmara, foi para o Senado, sofreu algumas alterações e volta para a Câmara, e que depois deverá ser levada, inclusive, para o presidente Lula sancioná-la ou vetá-la parcialmente ou totalmente. Falta é estrutura policial. Não se combate crime apenas com discurso, não se combate crime apenas com encenação política, se combate crime com policiamento. E como a gente pode combater a criminalidade se o policiamento tem caído cada vez mais? É fundamental não apenas esse projeto. Claro, tem seus pontos positivos, deixaram de lado os excessos, como, por exemplo, caracterizar algumas facções como grupo terrorista, o que só traria prejuízo para o Brasil em nível internacional. Houve, como o parlamento tem que fazer, debates, houve o arredondamento da questão. Mas esse projeto antifacção não é a criminalidade no país. Longe disso.
Kobayashi, além dessas mudanças na lei, aí, como disse o Gesualdo, a gente mostrou agora há pouco de até rotatividade entre coletes, da gente ver a polícia sucateada, baixos salários, corrupção. A gente também precisa trabalhar melhor a execução, a inteligência, não só as leis, né?
Certamente há todo um sistema de segurança pública que precisa ser melhorada, né? O Patrícia, a gente precisa de um sistema que valorize, primeiro, o policial, o ser humano que está atrás de uma farda. A gente tem baixos índices salariais para esta função. Os policiais ganham muito mal em todo o Brasil. Tem pessoas que arriscam a própria vida para não ganhar bem, para não saber se volta para casa por um salário que não é competitivo no mercado de trabalho. Nós temos muitas outras profissões menos arriscadas que têm salários muito maiores. Isso faz com que a própria procura pela carreira seja desestimulada. Há muitos jovens que poderiam ser excelentes policiais, não só no combate direto ao crime, na polícia ostensiva, na polícia militar, mas também e principalmente na polícia judiciária, na polícia civil, na polícia federal, nas polícias que são as responsáveis pelos esclarecimentos. Somada à necessidade de uma valorização do policial, a gente tem também que estabelecer uma política de investimentos em tecnologia. Quanto mais tecnologia, mais crimes solucionados. Quanto mais crimes solucionados, mais pessoas punidas, menos impunidade e maior sensação de segurança, que tem sido enveredada para uma espécie de nova ciência. A gente tem o que são os índices de segurança e a gente tem o que são os índices de sensação de insegurança. Parece que são índices descolados, né? Se a gente pega os índices de homicídio a cada 100 mil habitantes, o Brasil está em níveis muito favoráveis, principalmente no estado de São Paulo, principalmente na capital em São Paulo. A gente tem um baixo índice de criminalidade, mas a sensação de segurança ainda é muito ruim. A gente precisa de projetos que valorizem o policial, a estrutura, e com isso geremos mais punição para aqueles que são os grandes criminosos das facções criminosas.
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, desiste de comparecer à CPMI do INSS. Reportagem de Janaína Camelo.
Dos dois depoimentos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, inicialmente marcados para a semana que vem no Congresso Nacional, o banqueiro cancelou o que prestaria na CPMI do INSS. O colegiado esperava receber Vorcaro na segunda-feira, presencialmente. A defesa do banqueiro já tinha se comprometido com a CPMI e o combinado era de que ele responderia apenas a perguntas pertinentes à investigação do colegiado e sobre créditos consignados a aposentados. Mas tinha colocado exigências que dependia do ministro André Mendonça, novo relator do caso. Decisões do ministro André Mendonça pesaram na escolha de Daniel Vorcaro de cancelar a ida à CPMI. Mendonça decidiu que o comparecimento não é obrigatório. Também negou ao dono do Banco Master o uso de avião particular para se deslocar até Brasília. E liberou a CPMI do INSS o acesso a dados sigilosos de Vorcaro e outros investigados. Durante os trabalhos da CPMI, foram autorizadas quebras de sigilo de investigados do Banco Master, mas os dados foram colocados sob custódia da presidência do Senado por determinação do ministro Dias Toffoli, antigo relator do caso, e sem acesso à CPMI. Ao derrubar algumas decisões do antigo relator, André Mendonça devolveu a custódia do material à Polícia Federal. Após saber da desistência por parte de Vorcaro, a CPMI divulgou nova pauta da sessão, sem a presença do dono do Banco Master. O relator da comissão, deputado federal Alfredo Gaspar, do União, disse que a ausência de Vorcaro não vai atrapalhar os trabalhos do colegiado.
Temos outros meios de prova e iremos adentrar esses meios de prova com a decisão agora do ministro André Mendonça de rever aquele absurdo que o relator anterior, o ministro Toffoli, não permitindo o acesso dos documentos, das quebras e afastamentos de sigilo à CPMI, todos relacionados a dados de Vorcaro. Ele iria ser fortemente questionado, mas ao mesmo tempo ganhamos acesso a dados que jamais deveriam ter sido retirados da CPMI.
Daniel Vorcaro ainda tem depoimento programado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado para a próxima terça-feira. A defesa do banqueiro ainda não informou se ele irá comparecer.
9h21.
Repita.
9h21.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 16h, a inscrição acabava 00h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Chega ao mercado a nova edição da revista Go Air Business. Confira a história de 141 anos de sucesso da Victorinox e saiba por que o Brasil é o segundo maior mercado de relógios da marca no mundo. Tudo sobre o Sena Tower, edifício em Balneário Camboriú com 550 metros de altura que será o arranha-céu mais alto do país. Conheça a Bizuti, gigante de eventos corporativos que não para de crescer. E mais carros, charutos e gastronomia. Go Air Business, disponível nas melhores bancas e points da cidade. Acesse o conteúdo e nos siga nas redes sociais.
Dinheiro parado na poupança e a inflação corroendo tudo? Eu sou Alan Gani e vou te ensinar a investir nas melhores ações da Bolsa sem depender de assessor. Acesse agora mesmo niucursos.com.br, niucursos.com.br e comece hoje sua jornada rumo à independência financeira.
Venha participar da corrida de 105 anos da Folha de São Paulo. Uma prova pelo Centro Histórico de São Paulo, passando por grandes marcos da cidade. Você escolhe o desafio. 3 quilômetros de caminhada, 5 ou 10 quilômetros de corrida. Garanta o kit corredor com camiseta, sacochila, medalha e 3 meses de assinatura da Folha Digital. A largada será no dia 29 de março, no Vale do Anhangabaú. Aproveite os valores promocionais e inscreva-se em ticketsportes.com.br/corrida-folha-105.
Jovem Pan Esportes, com você aonde estiver.
Panflix, a rádio que virou TV, na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Informação e opinião.
Jovem Pan News.
O programa que revolucionou o jeito de noticiar política e se tornou líder de audiência. Os Pingos nos Is, de segunda a sexta, 6 da tarde, na Jovem Pan News.
Agora, 9:24.
Repita.
9:24. A Polícia Civil do Amazonas realizou uma operação contra um esquema ligado ao Comando Vermelho que, segundo as investigações, mantinha um núcleo político com acesso a ativo, legislativo e judiciário e com uma atuação estruturada voltada ao tráfico de drogas. Confira com Aleandro Furtado.
A Polícia Civil do Amazonas deflagrou nas primeiras horas da manhã desta sexta-feira a Operação Erga Onis, com foco no combate a uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e corrupção, com atuação interestadual e ramificações dentro do poder público. Segundo as investigações, o grupo movimentou mais de 70 milhões em um período de 4 anos, utilizando empresas de fachada nos setores de transporte e logística para dar aparência legal a recursos provenientes do crime organizado. A operação cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão no Amazonas e em outros 6 estados brasileiros, após a identificação de conexões financeiras e operacionais fora do estado. De acordo com a Polícia Civil, a organização atuava de forma estruturada, com divisão de funções entre logística do tráfico, movimentação financeira e apoio institucional. As drogas eram adquiridas principalmente na região de fronteira com a Colômbia, chegavam a Manaus e depois eram redistribuídas para outros estados do país. As investigações também apontaram tentativas de obtenção de informações sigilosas para antecipar ações e garantir proteção ao grupo criminoso. Entre os investigados estão servidores públicos e ex-assessores parlamentares apontados como facilitadores do esquema criminoso. O titular do 24º Distrito Integrado de Polícia, delegado Marcelo Martins, destacou o nível de influência e articulação da organização criminosa dentro de instituições públicas.
Esse era o objetivo deles, eles queriam ter trânsito para poder resolver os problemas da organização criminosa. E isso ficou muito claro quando nós fizemos a extração de um aparelho celular que foi apreendido, em que o chefe da organização criminosa, ele falava abertamente que ele tinha pessoas em todos os órgãos, em todas as esferas, e que ele não tinha medo de ser preso nem de nada, porque ele pagava todo mundo.
Entre os alvos está uma integrante da comissão de licitação da Prefeitura de Manaus e ex-chefe de gabinete do prefeito Davi Almeida, que, segundo as autoridades, não é investigado. Em nota, a Prefeitura de Manaus informou que não é alvo da operação, reforçando que nem o prefeito nem a estrutura administrativa municipal em teto da investigação e que eventuais servidores citados responderão individualmente pelos seus atos.
O ex-presidente Jair Bolsonaro sinalizou apoio ao deputado estadual licenciado e secretário de Cidades, Douglas Ruas, como candidato ao governo do Rio. O Rodrigo Viga tem os detalhes.
Douglas Ruiz desponta no momento como o nome preferido e predileto do campo da direita para concorrer ao Palácio Guanabara nesse ano de 2026. Inclusive, é um nome que agrada o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Já foi tema de encontros entre políticos do campo da direita com o ex-presidente Bolsonaro na Papudinha, em Brasília. Agora, na próxima semana, começam as discussões para definir o nome que vai concorrer nessa disputa para suceder Cláudio Castro, que em princípio pretende se candidatar ao Senado Federal. Para tal, teria de renunciar até abril, como prevê a legislação eleitoral brasileira. Só que Castro está de olho no julgamento em um processo contra ele que tramita no Tribunal Superior Eleitoral. Caso perceba que vai se tornar inelegível nesse julgamento do caso CEPERJ, o ERJ pode renunciar ao cargo e buscar uma cadeira no Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. O nome de Douglas Ruiz seria o predileto dos líderes do PL aqui do Estado e teria também o aval, a bênção do senador Flávio Bolsonaro. Mas tudo será debatido, inclusive, com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Há aqueles dentro do PL que entendem que Douglas Ruiz, caso Castro possa se descompatibilizar do cargo até abril, seria o nome mais indicado para assumir o mandato tampão até o final do ano, para ganhar notoriedade e visibilidade. Embora tenha sido o deputado estadual mais votado em 2022, ele não é tão conhecido assim do eleitorado carioca e fluminense. É filho de Capitão Nelson, prefeito da cidade de São Gonçalo, um dos maiores colégios eleitorais do Rio de Janeiro. Recentemente, houve uma aproximação nos bastidores entre Cláudio Castro e o prefeito Eduardo Paes. E desponta, nesse momento, segundo pesquisas eleitorais, como o favorito nas intenções de voto para o governo do Estado em 2026. Paes já escolheu a vice em sua chapa e sabe que, dessa vez, na sua terceira tentativa, está mais próximo de assumir o Palácio Guanabara. Do Rio, Rodrigo Viega.
O presidente da Unafisco, Kleber Cabral, prestou depoimento na última sexta-feira à Polícia Federal sobre as declarações e críticas que fez à operação que apurou o vazamento de dados de ministros do Supremo Tribunal Federal. Confira todos os detalhes na reportagem de André Anelli.
A Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Unafisco, emitiu uma nota confirmando que o presidente da entidade, Kleber Cabral, prestou depoimento à Polícia Federal na condição de investigado no âmbito do chamado inquérito das fake news. A associação confirmou também que o depoimento foi motivado apenas em razão das declarações concedidas à Globo News na última quarta-feira. Na ocasião, Kleber Cabral afirmou que se tornou menos arriscado fiscalizar membros do PCC, o primeiro comando da capital, do que altas autoridades da República. Essa comparação foi feita em tom de desabafo à operação da Polícia Federal, auditores da Receita Federal, por supostos vazamentos de dados sigilosos de ministros do Supremo. A Unafisco informou que as apurações do caso tramitam sob sigilo, razão que impede o presidente da entidade de comentar o conteúdo do depoimento desta sexta-feira. Entidades representativas das carreiras de Estado e do serviço público divulgaram manifestações em apoio ao presidente da Unafisco. O Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado e o Instituto Servir Brasil disseram acompanhar com atenção os desdobramentos do caso e ressaltaram a importância da observância do devido processo legal, da ampla defesa e das garantias constitucionais. As entidades destacaram que a liberdade de expressão e o exercício do mandato associativo são prerrogativas essenciais ao funcionamento do Estado Democrático de Direito. A Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais defendeu a relevância da atuação independente das lideranças das carreiras fiscais e a necessidade de preservação da autonomia institucional. No mesmo sentido, a Confederação Nacional dos Servidores Públicos manifestou preocupação com a convocação do presidente da Unafisco por declarações públicas, destacando a proteção constitucional à liberdade de manifestação e à representação legítima de categoria. Já a Delegacia Sindical de São Paulo do Sindifisco Nacional declarou solidariedade ao auditor fiscal, reafirmando a defesa de uma administração tributária e aduaneira técnica, autônoma e independente, e se colocando à disposição para prestar apoio institucional. De Brasília, André Anelli.
O escândalo envolvendo o Banco Master acende um alerta para um possível impacto no Fundo Garantidor de Crédito, que pode registrar um rombo estimado em mais de 51 bilhões de reais. Para analisar o cenário econômico e os reflexos no sistema financeiro, o Jornal da Manhã conversa agora com Marcelo Gotti, especialista em direito bancário. Doutor, bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Manhã.
Bom dia, tudo bom?
Tudo bem, obrigada pela sua participação aqui. Basicamente, esse valor em cima aí do FGC, esse Fundo de Garantidor ao Crédito, os bancos, eles vão ter que intervir com mais aporte para pagar aí esse rombo que foi feito pelo Banco Master?
Alguma coisa vai ter que ser, porque quando a gente tem uma redução de aproximadamente um terço do dinheiro disponível no Fundo Garantidor de Crédito, isso representa dizer que aquele colchão de segurança que existe, ele foi sobremaneira diminuído, né? Então, alguma coisa vai ter que ser feita para recapitalizar o Fundo Garantidor de Crédito. Mas, ao mesmo tempo, ele demonstra aí muito claramente que o modelo atual de bancos menores, bancos de médio porte, banco de pequeno porte, que eles se embasam no modelo do Fundo Garantidor de Crédito, ele não está funcionando bem, né? Porque eles emprestam a taxas bastante elevadas, eles tomam emprestado a taxas bastante elevadas, né? A gente está falando aí 140%, 170% da taxa DI, e, logicamente, eles jogam um risco, né, para o Fundo Garantidor de Crédito, caso eles venham a quebrar. Isso cria o tal do risco moral, né? Então, o modelo atual do Fundo Garantidor de Crédito precisa ser revisto, né?
Agora também há um certo lobby entre os banqueiros para que veja a situação dos outros bancos, porque eles, claro, fazem uma análise de mercado para saber o que o banco está fazendo, o que o outro está implementando. E quando você vê um CDB rendendo 140%, sendo que os outros estão no máximo a 106%, há algo de estranheza. E essas denúncias também normalmente são feitas. De que forma que é essa articulação para que os próprios bancos não sofram tendo que colocar mais dinheiro no Fundo Garantidor?
Olha, não existe uma solução rápida, não existe uma solução simples, tá? O que precisa ser revisto é o modelo atual de regulação do mercado financeiro e do mercado de capitais, né? O que vem sendo cogitado aí de maneira ampla não é simplesmente melhorar ou mudar o Fundo Garantidor de Crédito, mas mudar o regime regulatório como um todo que existe no Brasil. Hoje a gente tem um regime que, no topo da pirâmide da regulatória do mercado financeiro e de capitais, nós temos o Conselho Monetário Nacional, que em tese ele tem poder para regular todo o mercado de trânsito de dinheiro, vamos assim dizer. O mercado bancário, que também é chamado de mercado financeiro, o mercado de capitais e o mercado de seguros. Na prática, o Conselho Monetário Nacional ele só emite regras que são aplicadas no mercado bancário, e embaixo dele nós temos o Banco Central, que regula, ele pune, ele registra, ele manda liquidar, etc., as instituições financeiras ou bancos, né? A gente tem, paralelamente, o mercado de capitais, que ele é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários, e o mercado de seguros privados, que é regulado pela SUSEP. O que está se cogitando hoje não é simplesmente tratar de Fundo Garantidor de Crédito, é criar um modelo novo, adotar um modelo novo, parecido com o que se vê, por exemplo, na Austrália, na Inglaterra e na África do Sul, que é o chamado modelo de Twin Peaks, em que há uma integração maior entre todos esses reguladores e que a gente vai ter uma visão macro para evitar esses problemas pontuais de instituições financeiras menores que acabam aí levando numa tacada só um terço do dinheiro do Fundo Garantidor de Crédito. Tá? Esse regime ele precisa ser revisto mesmo, tá?
Como que fica de aprendizado aí para o investidor, né? Porque muitas vezes, de forma muito costumeira, assim, os analistas, eles acabam ali, os assessores, falando, olha, investe aqui, essa renda, a rentabilidade está boa, esse valor é garantido pelo FGC. O que, que fica aí dessa análise? Quando a taxa é muito maior do que a praticada no mercado, é bom se desconfiar mesmo que haja o FGC ali por trás? O que, que fica desse aprendizado aí para o investidor? Principalmente o pequeno, né? Porque às vezes é uma quantia ali limitada, né? É por CPF, uma quantia pequena. Então, o que fica de aprendizado dessa situação toda?
Bom, tem um ditado que minha avó usava bastante, ela falava, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Isso se aplica muito bem ao mercado de CDB. Existe uma piada no mercado financeiro que diz que o CDB é a droga da classe média e da classe alta hoje, porque dava ali 15%, 17%, 18% de remuneração por ano, né? Isso vicia as pessoas. Eu tenho até amigos que investiram e, logicamente, não perderam dinheiro porque eles souberam diversificar entre instituições financeiras, então, ressarcidos aí por meio do Fundo Garantidor de Crédito, mas isso tem limite, né? Então, a pessoa tem que tomar um pouco de cuidado. Agora, talvez a grande preocupação, além, logicamente, de cada um ter o risco de perder o seu próprio dinheiro, que passar de 250 mil reais, é pensar nas grandes instituições, os fundos, etc., que investiram lá, por exemplo, no Banco Master e perderam, em alguns casos, até bilhões de reais, porque eles não são protegidos pelo Fundo Garantidor de Crédito, senão nem teria como, tá? Porque o Fundo Garantidor de Crédito não teria dinheiro para ressarcir todo mundo também, tá? Então as pessoas, quando elas percebem que existe uma pressão muito grande de um assessor financeiro, um gerente banco, etc., para investir em um determinado ativo, é melhor fugir como o diabo foge da cruz, porque alguma coisa tem errado ali por trás, tá?
Eu acho que a principal questão é justamente essa, né? Quando a esmola é demais, o santo deve desconfiar, mas as pessoas também querem obter lucros e dessa forma o Banco Central é fundamental para que estabeleça as diretrizes e até faça esse acompanhamento, que agora recentemente foi alvo de críticas e até mesmo alvo de investigação interna, né?
Não, perfeito. O que a gente percebe, na verdade, é que existem vácuos regulatórios e existe uma regulatória, tá? Porque hoje, quando a gente tem um mercado que está interligado, mercado de capitais de um lado, que aí inclui, por exemplo, as empresas que captam recursos via valores imobiliários, fundos de investimento, etc., e do outro, mercado bancário, e uma ligação clara entre eles, né, como um fato econômico, um fato sociológico, mas nós temos reguladores que eles não tratam isso de maneira unificada, é muito fácil jogar com isso, né? É a tal da arbitragem regulatória. Olha, uma hora eu vou colocar as minhas operações para esse lado, outra hora eu vou colocar para esse outro lado aqui. Isso quer dizer que, na prática, né, como o mercado é interligado, mas o regulador não é, esse sistema atual ele tem um problema e ele precisa ser revisto. Tá? E é justamente a falta de visão macro que não nos permite, né, ir direto ao âmago do problema, assim, entendeu? Então você tem razão, o modelo que está aí ele não está funcionando muito bem. Tá? Se a gente adotar, só um detalhe, se a gente adotar o que a Austrália fez, por exemplo, já há bastante tempo, dizem que a Austrália foi mais resiliente na crise de 2008, por exemplo, porque ele já tinha adotado esse modelo de Twin Peaks, tá? Que justamente ele permite que um único órgão regulador consiga visualizar tudo o que está acontecendo. Então talvez esse seja um modelo aí para a gente se inspirar para o futuro, tá?
Quando você fala que o investidor tem que fugir desse tipo de assessor que fica insistindo ali no fundo, falando que, né, que está com a rentabilidade boa e que tem esse respaldo do FGC, o que acontece? O fundo, por exemplo, ele paga comissões maiores para esse assessor e ele acaba insistindo mais nesse fundo? Tem que desconfiar também da pessoa que está te assessorando ali nesse caso?
Existem dois grandes modelos de remuneração de uma pessoa que faz esse tipo de assessoria financeira, isso falando ao redor do mundo. Tá? Um é a remuneração com base na comissão. Né? E aí, quem oferece uma comissão maior vai oferecer aquele produto com mais força, sendo mais incisivo para o seu cliente. Tá? Ele não vai oferecer para o cliente o produto que necessariamente é melhor para ele, mas sim aquele que paga uma comissão maior. E existe um outro modelo de remuneração que é com base no FII, né? Numa remuneração fixa que o investidor ele paga do seu próprio bolso. Na verdade, ele sempre paga do seu próprio bolso, só que ele não consegue visualizar, né? E quando a pessoa ela acha que ela tem um produto que é de graça na mão dela, na verdade o produto é o próprio consumidor ou o investidor, no caso aí, tá? Então o que acontece na prática é que o regime adotado para os assessores de investimento de remuneração com base em comissão, ele é que leva esse incentivo ruim de dar para o investidor investidor um produto que não é necessariamente o melhor ou mais adequado para ele. Tá? O investidor ele deveria se preocupar, logicamente nem todo mundo tem dinheiro, dinheiro para pagar, né, um assessor de investimento que trabalhe só de acordo com os interesses. Acaba aceitando um produto ali que foi oferecido pelo assessor de investimento e a remuneração paga para o assessor vem do próprio produto, que é o caso da comissão. Então aí a pessoa precisa entender que tem esse risco, né? Se ela não paga de antemão, ela paga depois, e às vezes o preço é bastante alto. Então isso depende muito do regime da comissão, de ser um regime de comissão ou de remuneração fixa, que isso vai mudar substancialmente o comportamento do assessor financeiro, tá?
Obrigada, professor, pelos seus esclarecimentos aqui ao Jornal da Manhã. Tenha um bom fim de semana.
Muito obrigado. Um grande abraço.
Agora, 9:43.
Repita.
9:43.
Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Vamos pro gol, porque o jogo vai ser bom. Aqui, a mais vibrante transmissão. Com a palavra de quem faz o jogo. E a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro.
Oferecimento Loja 100. Entregas rápidas, montagem cortesia e um desfile de ofertas para você.
Dizer o que pensa, ter atitude e querer mudar o mundo. Se você é jovem, sabe como é. E sabe o que mais tem a sua cara? Votar nas eleições. O voto é a sua voz, é a sua mudança. Se você já tem 15 anos e completa 16 anos até as eleições, tire seu título. Procure o cartório eleitoral mais próximo. Participe, vote. Fazer a diferença é a sua cara. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
Comunicar vai além de falar, é marcar presença onde o seu público está.